Campo.
Palavra do Campo.
O podcast da revista Globo Rural.
Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com a EGEA, Ambev, ENDI e Vivo. Acesse, informe-se, atue. Não existe planeta B. umsoplaneta.globo.com.
A energia e a diversidade das mais de 3.500 pessoas que fazem parte do nosso propósito tornaram a ENDI líder em energia renovável do país. Com 25 anos de história no Brasil, agimos para acelerar a transição energética para um mundo neutro em carbono e criamos soluções que ajudam empresas e cidades a serem mais eficientes e sustentáveis. Acesse ENDI.com.br e saiba por que cada dia conta para agirmos juntos.
Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Palavra do Campo, que novamente se propõe a fazer um apanhado do que rolou lá na COP, a Conferência do Clima, que aconteceu esse mês no Egito. A gente já publicou um primeiro episódio de COP falando mais especificamente sobre mercado de carbono, então confere lá se você ainda não ouviu. E dessa vez eu converso com o Marcelo Morandi, chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente, e Isabel Drigo, coordenadora de Clima e Cadeias Agropecuárias do Imaflora, para entender como a agropecuária esteve inserida ali pelos corredores da COP, como a agricultura contribui então para a agenda climática e quais as lições de casa para o Brasil a partir de agora. Eu queria começar primeiro entendendo um pouco disso, assim, né? O quão relevante, o quão se falou de agricultura nos corredores da COP, o quanto que isso realmente pesou na hora, por exemplo, de decidir ali, de escrever um texto final, né?
As discussões ou os temas, a princípio, eles não são setorializados, ou seja, a gente não discute o setor agricultura, o setor transporte, o setor energia. Os temas são trabalhados dentro daqueles tópicos das agendas de negociações. Então, a gente fala em adaptação, em mitigação, em cumprimento das metas de NDC, né, o compromisso de 1,5 graus de elevação de temperatura, a questão de financiamento, todos esses tópicos. Então, os setores, eles são discutidos dentro dos tópicos, né, você tem essa discussão. A agricultura, ela tem uma particularidade nesse processo. Dada a questão da vulnerabilidade da agricultura aos efeitos das mudanças climáticas, foi criado, então, dentro das agendas, né, da convenção, esse grupo, como o grupo de Coronívia, que discute exatamente isso, né, como adaptar a agricultura frente às vulnerabilidades que ela tem em relação aos efeitos das mudanças do clima, pensando em garantir a questão da segurança alimentar, né, e especialmente a resiliência dos sistemas de produção. Então, a Coronívia, né, ou esse trabalho que ficou conhecido como o Trabalho Conjunto de Coronívia, ele teve 5 anos de duração, né. As discussões já aconteciam antes, até que se chegou, então, em 2017, para se criar esse joint work, né, esse grupo de trabalho, que pega os dois órgãos subsidiários da convenção, ou seja, aquele que trabalha as questões de ciência e tecnologia, chamado de Substan, e o SBI, que fala da implementação das ações. E nesses 5 anos foi criado um roadmap, quais seriam aqueles temas centrais que deveriam ser tratados pensando nessa questão de aumentar a resiliência da agricultura e reduzir a vulnerabilidade frente às mudanças climáticas. Nós concluímos esse ano, então, esse ciclo dessa construção do roadmap, de estabelecimento desses tópicos, de quais seriam aqueles pontos essenciais que deveriam ser trabalhados. E a discussão, então, na COP aconteceu, foram dois trabalhos, basicamente, dentro dessa discussão de agricultura. Um era fazer um resumo desses 5 anos, daquilo que saiu, quais são os tópicos essenciais, e relatar isso, então, para a COP, para que isso passe a ser uma decisão da COP com base nesse relato, e planejar o que será daqui para frente. Ou seja, como que a gente sai desse planejamento, desse roadmap, e atua agora em algum modelo, em algum meio de implementar as ações que foram discutidas. Essa foi um dos poucos, né, temas dentro da COP ali, que chegou a um acordo entre as partes. Não foi um acordo fácil, simples, né? Então, ali se fala da questão de conservação de solo, de manutenção, de criação de fertilidade, a questão do uso racional e adequado de fertilizantes, a questão do sequestro de carbono no solo, a questão do uso da água, a questão pecuária, né? Então, todos esses temas que dizem respeito, né, à necessidade de tecnologia, de conhecimento, de troca de experiências para manter a produtividade da agricultura e proteger a agricultura dos efeitos das mudanças climáticas estão elencados, né, nesse tema. Nem sempre essas discussões, né, ou aquilo que aparece, né, nesses documentos é possível de ser feito por todos os países, né, e essa muitas vezes é a dificuldade da negociação. Ali a gente está falando em quase 200 países, com realidades completamente distintas, né? A gente está falando em agricultura como a do Brasil, como a dos Estados Unidos, e estão falando de países como a República Dominicana no Caribe ou as Ilhas Fiji no Pacífico. Então, são realidades bastante distintas, mas, ao mesmo tempo, o que une todo esse conjunto é essa questão da necessidade da segurança alimentar, ou seja, da manutenção da produção em todos os ambientes. Nessa segunda etapa, então, foram criados dois mecanismos para dar continuidade a esse processo. Um é a continuação de por mais 4 anos, de um programa conjunto, agora não mais com foco em discutir e levantar os temas, mas em implementação das ações desses temas. E aqui, quando a gente fala de implementação, isso envolve desde a questão de capacitação, transferência de tecnologia, troca de experiências, indução tecnológica, mudança de modelos de produção, né? E envolve também, obviamente, financiamento, né? Para que, pelo menos, o relacionamento com os órgãos de financiamento, com os meios de financiamento, para que esses programas se transformem em realidade. Ou seja, na COP30, né? Na COP daqui a 4 anos, tem que haver um novo relato do que aconteceu nesse período, mas com base agora na implementação daquilo que tinha sido discutido anteriormente. E uma novidade que foi criada também nesse processo foi colocada na decisão a criação de um portal, sediado, então, pela convenção, pela UNFCCC, para hospedar exatamente esses projetos, iniciativas, políticas dos diferentes países, e que passam a ser, então, como se fosse uma vitrine ou um benchmarking para que haja troca de informações e haja possibilidade de se buscar financiamentos. Então, por exemplo, para o Brasil é uma oportunidade de colocar o Plano ABC+, como uma política nacional, e que essa política tanto pode receber financiamento de alguma fonte que se interesse, tanto fonte privada quanto fonte pública ou uma fonte formal ou não, tá? Mas que se interesse em financiar tecnologias para essa transição, quanto isso servir também de modelo para, por exemplo, nós usarmos o conhecimento que nós temos acumulados para transferirmos, para capacitarmos outras partes do globo que podem se beneficiar dessas tecnologias do Plano ABC. Mas agora a gente precisa fazer como, né? Qual vai ser o formato desse portal? Como que vai ser a governança? Como que vai se dar esse processo? Então, para isso, a própria decisão já traz um prazo, que é 27 de março de 2023, para que os países, para que as partes, submetam aos seus documentos, interesses em como deve se dar essa governança desse processo. Isso vai ser discutido em junho, na reunião intermediária, né, dos órgãos subsidiários, que acontece em Bonn, para que na COP de 2023, né, COP 28, então, seja tomada essa decisão de como se dará essa governança desse processo.
Como o Marcelo falou, né, como os temas da convenção e os pilares da convenção não são setoriais, mas a gente, especialmente do Brasil, e diria especialmente de uma flora, que o nosso foco é olhar para florestas e agricultura, a gente sempre vai também para entender ali dos próprios pares do Brasil e dos outros países, como está a visão para esses pilares, né, as visões nacionais, vamos dizer assim, para esses pilares. Então, por exemplo, a gente sempre vai com muita expectativa para entender o que está se discutindo, o que vai sair de concreto em mitigação, em adaptação e em financiamento, justamente, né, os temas aí que conversam muito com a agricultura. Claro que todos os outros, de alguma forma, também, mercado de carbono, como você estava falando, Mas esses três, pensando na transformação das agriculturas, né, do mundo, para que elas tenham menores emissões e sejam mais resilientes, são fundamentais. Então, e uma coisa interessante que eu vi, assim, uma percepção ali que eu captei. Como essa COP estava muito, já desde o começo, né, Marcelo, não sei se você vai concordar, mas muito com, falando muito do artigo 6, por um lado, financiamento climático e perdas e danos, e ainda aquele grande programa lá do monitoramento, né, e o reporting das metas do Acordo de Paris, a agricultura não estava, assim, nos spots, né, não estava no spot, mas para atores, para países como o Brasil, e aí eu observei a França, que teve dois eventos no stand da FAO, olhando justamente para o Coronívia, o que tinha sido histórico dele, o que estava sendo discutido ali, no pavilhão da França, um país super agrícola e um país que tem uma grande relação com a África por causa das colônias, né? Eu tive lá e para falar justamente da questão de solo, de carbono no solo e de fortalecer os sistemas agrícolas. Então, e no Brasil a gente também, né? Entra ali o Brasil Hub, que tinha a sociedade civil, e o stand do Brasil, né, do Brasil oficial, quando a gente estava lá, a gente estava conversando com o Marcel, mas conversando com as empresas, com a JBS, com a Marfrig, sobre a agricultura de alguma maneira e sobre como trabalhar esses três pilares. Então, a minha percepção e a percepção de nós do Imaflora é que para quem tem muito interesse nesse setor, porque é um setor muito importante na economia, essas conversas de corredor e, sem dúvida, assim, a gente já sabia disso, né, dessa negociação que ia acontecer em torno desse grupo de trabalho, a gente estava muito focado nisso. Acho que, falando do macro, uma coisa que ficou, assim, nos decepcionou um pouco também foi o tema do metano não ter voltado com passos mais concretos pelos signatários, né? A gente apresentou, junto com o SEG, a nota técnica do metano que acabou de sair, e que é um subtema que super conversa com o que é necessário fazer, tanto na mitigação, quanto na adaptação, e quanto no financiamento, porque como é que vai equacionar a questão de reduzir emissões provenientes do metano sem chegar nos agricultores em escala? Então, isso decepcionou um pouco, ficou um tema que ficou mesmo abafado, né? Um subtema, diria assim, que ficou abafado nessa COP. Mas, como o Marcelo falou, o que saiu do Coronívia, ter tido esse interesse e esse apoio mesmo da presidência da COP com mais tempo, para a gente ter a garantia da continuidade desse grupo e com essa agenda programática, é muito importante.
Eu acho que vale só vocês explicarem para os ouvintes aqui a diferença. Vamos explicar um pouco da diferença, o que, que é mitigação, o que, que é adaptação.
Eu vou só complementar uma informação, acho que a Isabel trouxe, né, uma visão muito interessante, né, da visão de quem está, né, olhando, né, de fora. É muito interessante, às vezes a gente fica muito absorvido na negociação, porque é um ambiente difícil, né? E às vezes a gente não consegue enxergar algumas outras coisas no entorno. Mas é interessante notar que foi uma COP na África, e para eles essa questão da agricultura é extremamente importante. Tanto é que foi lançada uma iniciativa pela presidência da COP, né, o FAST, que é exatamente uma iniciativa junto com a FAO e vários países, né, aderiram, inclusive o Brasil, que é uma iniciativa exatamente para fomentar essa questão também de financiamento para adaptação. E também, obviamente, traz aliado isso aí à mitigação. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas duas palavras, né, que são tão chaves aqui para a gente, né? A mitigação é a redução das emissões de gás de efeito estufa por uma atividade econômica qualquer, aqui no nosso caso, pela agricultura. Então, quando a gente fala, por exemplo, em usar a fixação biológica de nitrogênio e deixar de usar o nitrogênio químico, eu reduzo as emissões de um dos gases de efeito estufa, tá? Que seria lançado na atmosfera. Então, isso é mitigação, é eu reduzir as emissões. A adaptação, quando o setor ele sofre com as mudanças que já estão acontecendo, e eu preciso dar uma garantia que aquilo vai continuar funcionando. Então, por exemplo, a gente está vendo mudanças nos ciclos hidrológicos, por exemplo, né? Chuva e etc. Tá? Como que eu garanto que eu não vou ter quebra de safra, perda de produtividade em função disso? O que eu posso fazer para que a minha produção continue acontecendo? Então, eu posso trabalhar o melhoramento genético, o sistema de produção para melhorar a qualidade do solo, para reter mais água, coisas desse tipo. Quando a gente está falando no trabalho de Coronívia, né, isso sempre foi uma questão bastante importante, porque Coronívia sempre teve o foco em adaptação. Por que isso? E às vezes a gente até resiste muito em falar em mitigação dentro de Coronívia. Tá? Porque quando a gente olha todos os trabalhos da convenção ao longo dos anos, e também dos acordos, o mais recente é o Acordo de Paris, que está aí, o foco e todo o esforço e todo o financiamento sempre foi para mitigação, porque é algo mais palpável, é algo que eu consigo medir de forma mais fácil. E a adaptação sempre ficava em segundo plano. Quando surgiu o Coronívia, foi exatamente para tentar balancear essa discussão, porque a agricultura tem uma vulnerabilidade própria, tá? É uma fábrica a céu aberto, eu não consigo controlar alguns processos, e ela tem uma importância fundamental na questão da segurança alimentar. Então, quando surgiu os trabalhos de Coronívia, e o foco foi dado muito forte, e essa ênfase continua sendo forte em adaptação, trazendo como co-benefício a mitigação, é sempre, então, para que a gente consiga balancear isso e consiga trazer projetos e planos de adaptação que sejam financiáveis, tá? Porque normalmente as principais fontes de financiamento, elas sempre olham os indicadores, e os indicadores de mitigação são mais fáceis do que os indicadores de adaptação. Então, geralmente, o foco do financiamento vai para a mitigação. Então, a gente coloca a discussão como adaptação, tendo como co-benefício a mitigação, como uma forma, então, de atrair esse financiamento para essa questão, que é uma questão extremamente séria, né, que é a manutenção, a resiliência do sistema de produção. Então, na discussão aqui, ficou ainda com essa ênfase, né, então aparece a mitigação lá, mas com muita ênfase ainda na adaptação e nos co-benefícios da adaptação, ou seja, como que a gente previne os desastres e, ao mesmo tempo, implementa tecnologias que naturalmente são de baixo carbono ou reduzem a emissão de carbono. Mas a gente tem que pensar, por exemplo, para nós, Brasil, que nós já temos uma agricultura bastante tecnológica, avançada, em parte, pelo menos, da nossa agricultura, né? Não toda. A gente ainda tem um grande contingente de produtores que estão fora desse meio tecnológico, né? Que a gente, esse é um grande desafio do Brasil, incluir essas pessoas, né, em diferentes modelos de produção, né, mas usando tecnologia, usando todo o conhecimento que a gente desenvolveu para a agricultura tropical. E nós já temos, por exemplo, um plano ABC, que é um plano de adaptação e também um plano de mitigação, é um plano de agricultura de baixo carbono, né? Então, nós já conseguimos fazer isso, né, de uma forma muito tranquila, não tranquila, né, no sentido, né, demanda esforço, mas que eu falo assim, nós já temos o caminho, nós já sabemos, já dominamos isso. Quando a gente está falando de alguns outros países que não têm essa base tecnológica ou que a produção de alimento é ainda insuficiente para a manutenção mínima, né, da segurança alimentar, então aqui a gente está falando de alguns países da África, a gente está falando de países da Ásia ali, né, de algumas regiões da Ásia, etc., que eles vão ter que ampliar a produção agrícola, intensificar a produção agrícola para conseguir manter minimamente, né, uma segurança alimentar para a população, e lembrando que a gente tem uma população mundial crescente, para esses países, então, para eles esse discurso é muito forte, quando ele fala, mas peraí, como que eu vou usar o modelo que a União Europeia está me preconizando, que é de redução de emissões, se eu preciso ampliar minha produção de alimentos? Eles não precisam, eles têm mais do que suficiente. Então, em muitos dos casos, esses países vão ter que aumentar a sua emissão em função do aumento da produção de alimentos, para a segurança alimentar da sua população. Não que eles não vão adotar tecnologias de baixo carbono, tecnologias sustentáveis, mas não, eles não podem se comprometer, por exemplo, como a Holanda fez agora, olha, nós vamos reduzir 50% a aplicação de nitrogênio, etc. e tal, e para isso mesmo que tiver que reduzir a produção, tudo bem, esses países não podem fazer isso. Então, a gente tem que entender que nesse multilateralismo, né, nem sempre é possível a gente ter esse discurso único ou esse discurso perfeito e ideal do mundo desenvolvido. E então, o Brasil, apesar de ter uma condição melhor, mas a gente sempre trabalhou junto com o G77, que são os países em desenvolvimento, dentro dessa lógica, né, mostrando a importância da agricultura em preservar a segurança alimentar e mostrando que é possível sim ter como co-benefício a redução das emissões, mas que o grande foco de emissões está nos sistemas de produção de energia, nos combustíveis fósseis e na mudança de uso da terra. Então, a gente quer proteger, vamos dizer assim, a agricultura de ser considerada a vilã do processo, enquanto ela, na verdade, não é. Não que ela não tenha que contribuir, a agricultura tem que contribuir, a gente tem feito essa contribuição. Mas a gente tem que entender essa dimensão da diferença que nós temos de condições entre os diferentes países quando a gente pensa em segurança alimentar.
É interessante essa explicação que o Marcelo dá, porque, falando pelo Imaflora, né, a gente teve um diálogo recente, antes da COP, numa ação muito interessante do Ministério da Agricultura, da equipe, justamente ali, né, que dirige, que faz a gestão do Plano ABC, e a gente tocou muito nessa correspondência que existe entre adaptação e co-benefícios para mitigação. A gente vê isso também, né? Então, acho que isso é uma chave importante de motivação. Agora, o ponto que eu queria colocar é que uma das coisas que, sim, a sociedade civil brasileira e as organizações aí técnicas, científicas, mas também ambientalistas, que saúdam a mitigação estar junto, entendendo os diferentes contextos, é que a gente também precisa entender que tem um benefício também para a agricultura. Então, essa questão, né, essa coisa difícil, aí, o elefante na sala, da conversão de áreas de vegetação nativa, que não pode ser colocada toda na conta dos produtores, né, porque uma parte grande disso é uma conversão ilegal de vegetação nativa. Mas as áreas que ainda podem, áreas de vegetação nativa, onde ainda pode expandir a agricultura, a gente tem que pensar também qual é a estratégia melhor, né, para justamente ter mais co-benefícios para a própria adaptação. Que quanto menos vegetação nativa, a composição, a presença de vegetação nativa numa propriedade de pecuária melhora tremendamente tanto o balanço dessa propriedade quanto a resiliência dessa propriedade. Então, é trabalhar esse senso dessas duas coisas juntas e de co-benefício de uma para outra que eu acho que é o essencial nessa agenda, que essa continuidade desse grupo permite esse diálogo global e vai permitir esse diálogo também aqui, né, para a gente entender esses diferentes agriculturas agropecuárias dentro do Brasil também.
Isso é muito importante, isso que você colocou. Só posso complementar, Mariana?
Por favor.
Né? Foi aquele ponto que eu falei, né? Eu chamei aqui de mudança de uso da terra, né? Que é exatamente isso, a questão da conversão, né? Isso sim é uma fonte importantíssima de emissões, né? E aqui no Brasil nós temos esse problema do desmatamento ilegal que a gente tem que combater fortemente. O agro tem que combater isso fortemente, porque isso afeta o agro, tanto em termos físicos mesmo, climáticos, quanto em termos de imagem e de abertura de mercados, né? Então, isso aí é fundamental, né, a gente falar, sim, dessa questão. E a gente tem aqui no Brasil, eu acho, alguns marcos que são extremamente importantes para isso, né? Além do Código Florestal, que já nos traz essa possibilidade, a gente precisa avançar na implementação, de fato, né, sair lá da regularização do CAR e ir para o PRA para que a gente implemente, de fato, o Código Florestal, que já tem aí 10 anos. E a gente tem outras políticas extremamente interessantes que já levam esse conceito em consideração. Por exemplo, a gente já citou aqui o Plano ABC, tem também, por exemplo, o RenovaBio, né, que fala da transição energética, que tem uma conexão fortíssima com a agricultura, porque é biomassa, e já tem lá como um critério básico de elegibilidade desmatamento zero. Aí a gente aqui não está nem falando de desmatamento legal ou ilegal, é desmatamento zero para a produção de biomassa para bioenergia, né? Então a gente já tem esses mecanismos aqui que conversam com essa questão. E quando a gente está falando, então, aqui assim, da adaptação, da mitigação, e essa talvez seja a grande medo de muitos países, não é nem nessa questão da conversão de áreas, mas é da questão, dentro do processo agrícola mesmo, a necessidade de usar mais insumos, que hoje alguns países ainda usam em baixíssima proporção. Não é o caso de grande parte do Brasil, né? Nós ainda temos também muitos produtores aqui no Brasil que não usam insumos, né? Ou usam pouquíssimos insumos, né, que poderiam, então, ter uma intensificação sustentável com bioinsumos, com biofertilizantes, ou até mesmo, em alguma medida, com alguns insumos, né, químicos, mas que pudesse ser incorporado nesses mercados. Mas isso, então, é essa separação que a gente faz, né, da adaptação e desses co-benefícios de mitigação.
Dentro desse contexto, até por serem, né, 200 países, aí, como você coloca, Marcelo, o Brasil, ele está mais para contribuir, então, à medida que temos o plano ABC, e aí a gente vê aí práticas ganhando escala como a integração, né, do IRPF, né? Ou ele está mais para buscar financiamentos, para tentar também ganhar essa escala e fazer com que esses mecanismos destravem? Queria entender um pouco se é possível medir essa régua, assim, né? Ele tem mais a ensinar, mais a aprender. Um pouco até porque a gente ouve muito falar que o Código Florestal é um grande exemplo, é bem visto pelos outros países, mas nas mesas de negociação, na COP, falando com essas nações, qual que é o peso disso?
Na verdade, nós temos ambas as coisas, Mariana. Nós tanto temos muito a oferecer, né, o Brasil, tanto nessa questão da transição energética, tem muito a oferecer, quanto na questão da produção sustentável de alimentos. Tá? E, por exemplo, da questão do sequestro de carbono no solo e vários outros co-benefícios que a agricultura pode trazer. Mas também o Brasil precisa de financiamento. Então, quando a gente fala em manter uma reserva legal, em manter a PP ou até em manter um excedente de reserva legal, que foi o que a Isabel nos trouxe ali, isso tem custo. Isso tem custo para o produtor. Tem tanto custo real de manutenção, que ele é responsável por aquela área, quanto isso tem um custo de oportunidade. Ou seja, eu estou deixando de usar essa área, né, e eu preciso, então, que o meu produto tenha uma valorização adicional para que eu consiga fazer essas duas coisas, a preservação e a produção. Então, tanto o Brasil tem a ensinar, sim, nós temos bons exemplos e bons modelos e que muitos países podem se beneficiar daquilo que nós temos já avançado em fazer, mas também o Brasil precisa de recursos para avançar essa agenda. Precisa de recursos para fomentar, por exemplo, o desenvolvimento de bioeconomia, desenvolvimento de novos modelos de produção de floresta em pé. Como que eu gero renda, né, para algumas regiões que são sensíveis, né, vamos falar aqui nominadamente a Amazônia, por exemplo, nós temos 22 milhões de habitantes da Amazônia que precisam de atividade produtiva, né? Ou seja, mas não faz sentido a gente falar que a Amazônia vai virar soja ou pasto, né? Então, o que que a Amazônia precisa virar? O que que nós podemos fazer, né, em termos de bioeconomia para tirar riqueza e valor da floresta em pé? Para isso, nós precisamos de financiamento. Então, o Brasil está nas duas pontas, tanto aquele que tem sim a oferecer, mas também que precisa do apoio dos países mais ricos para desenvolver essas questões.
Eu também vejo assim, mas um ponto que foi até algumas discussões ali do agro brasileiro, que uma percepção é que a gente também não vai conseguir fazer isso 100% com recursos públicos só, ou com os recursos aí da cooperação, né, entre países, seja multilateral, seja bilateral. Então, acho que os arranjos públicos privados vão fazer diferença. E aí, só para lembrar uma outra coisa, que foi interessante, que surgiu, foi lançado nessa COP, que tem os seus pontos positivos e tem seus pontos negativos, foi o roteiro, né, das empresas do setor de soja e de carne para baixar as reduções e cumprir com o compromisso ali, né, de limitar o aquecimento no 1,5, né? Nos dois lá, roteiros da soja e da carne, mas eu vou destacar o da carne porque está muito claro isso, ele tem um componente de pensar o uso da paisagem, de pensar o uso dos territórios. E uma indicação do envolvimento das empresas nisso. Né? Então, tem todo um pilar, tem os pilares da contenção, eliminação do desmatamento, que é a agenda que, inclusive, nós, das organizações ali, estamos trabalhando com eles há muito tempo, um desafio enorme isso para a pecuária, mas tem ali uma ideia de plano de ação, de trabalho conjunto para olhar as paisagens. Isso fala com esses temas, né? Fala com adaptação, fala com mitigação e com recurso, porque vai ter que entrar recurso para isso. Então, acho que uma das coisas que vai ter que ser mais, nos próximos anos, mas de uma forma mais rápida, é discutir esses arranjos públicos-privados, que parte desse investimento necessário é dinheiro público, né, dos orçamentos nacionais, dos países, que parte que é ajuda da cooperação multilateral e o que parte é investimento mesmo dos setores, do setor privado. E aí a gente vai ter aí uma outra boa, né, esperança agora que nós temos para esse próximo período, é volta do Fundo Amazônia, e lembrar que o Fundo Amazônia, lá quando ele nasceu, e ele sempre esteve atrelado aos planos de combate ao desmatamento e alternativas ao desmatamento, que tinha toda a área de agropecuária. Então, também é uma maneira, o Fundo Amazônia também coordenava, e é possível coordenar ações muito práticas com a agropecuária nos estados brasileiros. Então, esses arranjos, eles vão ter que voltar o que tinha e que parou de acontecer, voltar, e ainda melhorar para acelerar esse fluxo financeiro. Né?
Como que é isso? Eu queria entender se isso também, por exemplo, está dentro dessas discussões de Coronívia, ainda que seja mais no âmbito nacional, né? Mas como que tem sido visto essa retomada do Fundo Amazônia, ou até mesmo sinalizações, né, de países que se mostram aí mais abertos realmente a voltar a investir, a conversar mais? O quanto que isso, queria saber se está, né, e o quanto que está diretamente ligado com Coronívia e com o que tá sendo visto aí, não só para março de 2023, mas para as próximas COPs também.
Eu acredito que tem uma ligação, sim, Mariana, direta, porque quando a gente está falando ali de criar um portal de planos, programas, projetos, por exemplo, um bom plano de SAF em alguma região amazônica que gere recurso e renda, vai estar numa vitrine que pode ser financiada ou por um fundo especial, ou por um ente privado, ou por qualquer outro meio de financiamento que enxergue naquele projeto um bom projeto. Né? Então, por exemplo, o Fundo Amazônia pode usar essa plataforma, esse portal, como uma fonte de projetos para financiamento. E com a garantia que vai ser uma fonte de projetos alinhada com o Acordo Internacional de Coronívia, ou seja, alinhada com a convenção, né, porque está dentro dos temas. Né? Então, esse é um exemplo de um mecanismo que pode, sim, ser conectado em Coronívia. A gente tem que lembrar que, quando a gente fala dessas decisões ou dessas grandes negociações na convenção, o que a gente está criando ali é a moldura, é o framework. O recheio, cada país vai colocar o seu. O que eu acho que o grande avanço que foi dado aqui é a possibilidade de hoje a gente ter essas iniciativas locais, nacionais, regionais, que sejam expostas dentro de um mecanismo, pode, então, ser uma fonte para buscar financiamentos.
Inclusive, então, assim, público-privado, como o Isabel estava falando.
Exatamente. Até se vocês pegarem lá a decisão, o documento, fala isso, né? Fonte de financiamento público, privado, qualquer tipo de financiamento que queira, né, usar esses indicadores e esse framework ou essa moldura estabelecida e acordada entre todos os países, né, como uma moldura possível ou adequada para a manutenção da intenção, né, de se manter a temperatura dentro do 1,5 a 2, né? Já vou falar 1,5 a 2, porque 1,5 a gente já está perdendo a guerra, né, infelizmente. Mas a gente ainda tem uma esperança grande, né, de conseguir segurar esse processo. Então, eu acho que esse desenho que Coronível faz abre muita oportunidade para investimentos privados, uma vez que você tenha bons projetos, bons programas colocados dentro desse portal.
Então, falando especificamente desse portal aí, dessa vitrine que pode ser muito benéfica para o Brasil, a quem fica essa responsabilidade de, então, estruturar e subir num site ali as informações?
Quando essa governança estiver estabelecida, como eu falei, né, agora vai ser essa fase até meio do ano que vem de se discutir como vai funcionar isso passa a ser um compromisso de cada país. Como o país vai se organizar para alimentar essa base, né? Aí acho que cada país vai tomar suas decisões. O Brasil certamente vai passar pelo Ministério da Agricultura e Ministério do Meio Ambiente, né, que são os dois principais entes, né, que conversam com a convenção, né, e via, obviamente, também o Itamaraty, né, que é quem faz essa ponte diplomática. Então, o Brasil vai ter que estabelecer uma governança interna de como alimentar essa base a partir do modelo que for criado, né, de governança para isso, mas passa a ser um compromisso nacional. E aí, internamente, provavelmente dentro da nossa política nacional de clima, né, vai ser estabelecido como que o Brasil participa desse processo.
Falando de prática, então, né, se a gente pudesse elencar aí, talvez, o que ficou de lição de casa para o Brasil? A gente precisa, então, começar a pensar em ganhar escala nesses arranjos, mas, assim, antes a gente tem assistência técnica, que a gente sabe que está defasada no país, né, o que vocês elencariam de lições para a gente colocar em prática, ganhar escala, levar para o produtor que está lá na ponta, né? Porque eu estou entendendo que é uma discussão daquele termo global, né? É uma discussão global que a gente vai trazer para o local e que tem que regionalizar, porque o Brasil é muito grande, né? As realidades são completamente diferentes. Dá para elencar algumas coisas que são, assim, unânimes no Brasil inteiro?
Olha, eu vou arriscar aqui, aí o Marcelo, eu sei que ele vai complementar muito bem, ou até discordar, se for o caso. Mas, assim, eu acho que, olhando agora para o Brasil, e o Marcelo falou isso no começo da fala dele, a gente já tem o plano ABC, que é um plano de adaptação e de mitigação. Quais são as nossas análises aqui no Imaflora, conversando muito com produtores também, viajando pela Amazônia, viajando no Cerrado, né, ali no Mato Piba e tal. A gente precisa dar um jeito de acelerar a implementação. Acelerar a implementação do Plano ABC. A gente fez umas análises para o Banco Central e Banco do Brasil, pegando ali a destinação do montante de dois planos safra, né, de dois planos safra. A gente ainda vê que tem distorções, porque ainda a gente tem um volume de recursos que vai, por exemplo, para a pecuária na região norte do país, que ainda está financiando uma pecuária convencional. E aí você nem tem muita informação, porque como vocês não têm um preenchimento de alguns campos, por exemplo, no Banco Central, a gente nem consegue ver o volume que está indo realmente para a pecuária, para a aplicação das tecnologias que estão no plano ABC. Então, a gente precisa, em suma, ganhar essa escala reestruturando as estruturas. Então, reestruturando, como você já falou, assistência técnica. E uma outra questão, que aí até é interessante ouvir o Marcelo, a gente tem feito uma reflexão no Imaflora com acadêmicos, com pesquisadores, que a gente precisa considerar, por exemplo, na pecuária, modelos de intensificação moderada, sabe, tem perfis de produtores que não vão conseguir logo de cara subir para um nível tecnológico mais alto, mas tem coisas que você começa a fazer que são básicas, a gente chama de tecnologia, mas são técnicas, boas práticas, que precisam estar financiados, cerca, né, rotatividade, rotação na pastagem, a própria condição de preservar as matas ciliares, então você, né, por isso cerca, por isso piquetes e tal, isso se você, a gente fala tecnologia, mas é básico, mas tem gente que não faz ainda. É nesses rincões também que a gente tem que chegar. E aí tem que acelerar. Então, de novo, nacionalmente é melhorar essa equação do financiamento da agropecuária e das estruturas de apoio, de assistência técnica realmente.
Eu concordo plenamente com o que a Isabel colocou. Eu vou colocar uma listinha de prioridades aqui, né, que eu enxergo dentro desse cenário. Eu acho que a nossa prioridade número um é combater o desmatamento. O desmatamento, além do problema em si, climático, que ele traz, perda de biodiversidade, etc., ele afeta a nossa capacidade de conseguir financiamento por uma questão de imagem. Né? Então, o primeiro ponto que nós precisamos é, de fato, mudar essa equação. E aí a gente precisa investir, de fato, na implementação do Código Florestal. O Código Florestal, ele pode ser para a gente uma excelente, né, um excelente instrumento de abertura de mercados, porque a gente vai estar colocando um produto diferente do mundo inteiro, se a gente, de fato, cumprir o nosso Código Florestal. Ele é um diferencial, sem dúvida nenhuma. O Brasil já usa isso, né, isso como um diferencial, mas na prática a gente ainda não consegue ver o efeito disso, porque muitos ainda falam, mas cadê, já está implementado de fato? E a gente ainda não tem. Então, mas isso pode passar a ser um diferencial pleno do Brasil. E aí, obviamente, que vão vir outras discussões quando a gente falar disso, aí a gente vai começar a falar, uma vez resolvido esse primeiro ponto, a questão da pegada ambiental dos nossos produtos, a pegada de carbono dos nossos produtos, né? É mais do que carbono, mas vamos falar da pegada de carbono, que é o mais conhecido. Nós podemos ter produtos de baixíssima pegada de carbono, ou seja, produtos com alta sustentabilidade nesse sentido no Brasil. E nós já temos alguns produtores, algumas regiões com produtos realmente de baixo carbono. Mas aí nós temos um outro desafio, e aí passa um pouco por isso que a Isabel colocou, que é de inclusão de uma grande massa de produtores que ainda estão à margem desse processo. Então, a gente está falando aqui, primeiro, combate ao desmatamento, implementação integral do Código Florestal, disseminação de tecnologias e inclusão produtiva de todos os produtores dentro desse cenário de agricultura sustentável. E aí a gente precisa, obviamente, de ter dados, levantamentos, para a gente dizer, olha, o nosso produto é de baixo carbono. Como que eu faço isso? Eu preciso ter pesquisa, eu preciso ter fontes de dados que me levantem isso. Esse é um papel que a Embrapa e outras instituições de pesquisa, universidades, estão fazendo. Nós, aqui na Embrapa, temos feito isso para várias cadeias produtivas. Né? Então, a gente já trabalhou aqui com as principais cadeias produtivas, né? Soja, milho, cana, algumas frutas tropicais, né? De exportação, tipo manga. Já fizemos também trabalho para café, para amendoim, ou seja, para algumas cadeias, mas óbvio que é um esforço que ainda precisa crescer muito mais, para que a gente tenha essas pegadas ambientais dos nossos produtos e que a gente possa, com isso também, quando você faz esse levantamento da pegada ambiental, você automaticamente está fazendo um diagnóstico. Quando você faz um diagnóstico, você sabe quais são os pontos de melhoria, aonde que a gente ainda falha e aonde que a gente pode melhorar. Esse, então, inclusive, talvez seja um dos grandes benefícios que o Renovabio está trazendo para a gente. Hoje, você vai em qualquer produtor de cana que não sabia exatamente como que se dava todos os processos dentro do seu sistema de produção, hoje ele sabe quanto de fertilizante ele usa, quanto de diesel ele gasta nas operações agrícolas, o que ele pode fazer para conseguir aumentar a produtividade, ou seja, hoje ele tem consciência, né, de como ele aumenta a sustentabilidade do processo de produção dele, e está perseguindo isso porque tem lá na ponta, né, um pagamento por uma externalidade, que é, ele não está vendendo carbono, né, ele está vendendo uma externalidade positiva. Então, essa consciência, mas para a gente chegar nessa consciência de forma ampla, a gente vai ter que passar por essa questão da inclusão, essa questão de ter tecnologias, especialmente para os médios e pequenos produtores. Os grandes já têm essa consciência, já têm recursos, né, ou conseguem atingir recursos para fazer isso. Mas é óbvio que eles também precisam estar dentro desse pacote. Eu não gosto dessa dicotomia de separar modelos de agricultura. A gente tem uma agricultura com necessidades diferentes. Então, a gente tem que olhar para as necessidades de cada um, mas todos eles estão dentro do mesmo cenário, que é a produção de alimentos, de energia, seja o que for. Então, essas acho que são as prioridades, né? Começar com o desmatamento, a implementação real das nossas ferramentas que a gente já tem ambientais, por exemplo, do Código Florestal, a inclusão produtiva daqueles que ainda estão fora desse acesso à tecnologia e aqueles que já estão dentro, já estão usando a tecnologia, a gente ter os dados, as informações, as medições para, de fato, caracterizar aqueles produtos como produtos sustentáveis, de baixo carbono, e poder agregar valor a esses produtos.
Muito obrigada. Acho que, olha, eu ficaria aqui conversando com vocês, porque vocês são super didáticos, é sempre uma oportunidade de aprender, mas vou me conter aqui ao tema. Agradeço a disponibilidade de vocês.
Obrigada, Mariana.
Obrigado, Mariana.
E para continuar acompanhando as discussões sobre clima e agropecuária, acesse nosso site globorural.globo.com e também fique por dentro nas nossas edições da revista, no podcast Palavra do Campo e nas nossas redes sociais. Até a próxima!